Mauro Sérgio Diogo, diretor-geral do TRE Mato Grosso, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e a gente vai falar sobre eleições gerais 2026. Senhor Mauro, bom dia, obrigado por atender, não a Rádio Assembleia, né, atender a população de Mato Grosso.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Realmente um prazer estar aqui, debatendo, falando um pouquinho, como você disse, falando à população um pouquinho sobre as eleições que estão chegando. Falávamos aqui há pouco, né? Faltam 38 dias apenas para o primeiro turno das eleições.
Mato Grosso chega a esse pleito com mais de 2,6 milhões de eleitores aptos a votar, né? Um crescimento de 7% em relação a 2022 e com uma série de iniciativas inéditas que a gente vai conversar com o senhor, proteção de vozes de candidatos contra deepfakes, uma parceria com a plataforma Eleven Labs, e vamos falar da Guaiá também, é isso?
Exato.
A pronúncia
Guaiá.
Correta é Guaiá, né? Plataforma de inteligência artificial que foi contratada em parceria com uma universidade aqui do país. E vamos falar de outros assuntos ainda, plebiscito, que foi aprovado pelo parlamento, que já vai rodar nessa eleição, vamos dizer assim, e a parceria histórica com a Assembleia. Eu gosto sempre, o TRE é um parceiro da Assembleia já de muitos anos, sempre quando a gente traz um representante da Justiça, a gente tenta ilustrar para o cidadão, para o eleitor, o que significa, senhor Mauro, essa logística em um estado tão grande como Mato Grosso.
É de suma importância, realmente essa parceria vem de longa data, né? Esse ano mesmo, tanto no chamado fechamento do cadastro de eleitores, né, que foi no mês de maio, nós tivemos um apoio muito grande da Assembleia, né, como um todo. Foi disponibilizado até um espaço aqui para atendimento aos eleitores.
Sim, para alguns meses, né?
Exato. E agora começamos recentemente até uma grande campanha em rádio e TV, também com essa parceria, né? Principalmente no combate à desinformação, que é um dos temas mais desafiadores para a Justiça Eleitoral. E além disso, né, no dia da eleição também, a rádio, a TV, a Assembleia vão até o tribunal, né, de forma praticamente exclusiva ali, dentro do nosso tribunal, também ali passando praticamente em tempo real para a população o resultado que está sendo apurado. Então, é uma parceria que deu certo, né, parceria boa, aquela que é boa para os dois lados, e eu até, em nome aqui da administração do tribunal, agradeço mais uma vez a Assembleia como um todo, por nós repetirmos essa operação, essa logística, essa integração, principalmente visando dar notícias reais, notícias verdadeiras à população de Mato Grosso.
Como que o TRE, portanto, chega aos 142 municípios, né, do nosso estado? E aí a gente fala de comunidades indígenas em locais distantes, comunidades quilombolas, regiões, se a gente for falar daqui da capital, estamos falando de algumas regiões de mais de 1.300 quilômetros. Quais são as forças envolvidas? É um batalhão de pessoas, literalmente, né, Mauro?
Exato. E é o maior, sem dúvida nenhuma, e não só eu que falo, né, mas todas as instituições de Mato Grosso, é a maior operação logística do estado, sem sombra de dúvidas. É a maior operação logística. Só para nós termos noção, Bruno, no dia a dia nosso, né, do tribunal, certo, das zonas eleitorais, nós temos 57 zonas eleitorais no estado. Então, no dia a dia, se nós somarmos juízes, promotores, chefes de cartório, servidores, enfim, se nós somarmos tudo no dia a dia, nós temos cerca de 600 pessoas trabalhando para a Justiça Eleitoral. Apenas, certo, 600 pessoas. No dia da eleição, nós somos mais de 50 mil pessoas. Né? Então,
uma cidade de médio porte.
Exato. Então, uma multidão, né, trabalhando no dia. Então, ali, se nós pegarmos só de mesários, né, nós estamos falando mais de 30 mil pessoas. Forças policiais, se nós somarmos tudo, PM, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, são mais de 4 mil pessoas. Aí, motoristas, pessoal de apoio, de transmissão de satélite, enfim. Realmente é uma operação muito grande. E para isso é impossível que dê certo sem um planejamento prévio. Então, um ano antes da eleição, a nossa presidente, o nosso corregedor falou: nós temos que aprovar o nosso planejamento, desde o orçamento até o deslocamento de pessoas, deslocamento de materiais. Então, um ano antes da eleição, nós aprovamos esse planejamento nosso integrado das eleições, envolvendo várias fases, né? A gente sabe que a eleição ela é dividida em um calendário, no grande calendário.
Sim.
E agora, por exemplo, nós estamos no momento de fechamento do registro de candidaturas, né? Então, foi tudo muito planejado com antecedência. Licitações, por exemplo, né? Fretamento de aeronaves, locação de veículos. São vários compras e licitações que a gente faz, mas temos que fazer tudo com muita antecedência.
Quando a gente fala de fretamento de aeronaves, a gente fala para qual finalidade?
Principalmente ali na região do Araguaia.
Uhum.
Né? São aldeias indígenas, como você bem disse.
As urnas chegam de avião.
Chegam de avião. Né? Então, ali em Rondolândia, por exemplo, que é o município mais extremo que a gente tem ali no norte do estado.
Rondolândia, que você precisa ir a Rondônia para voltar, isso?
Exatamente, exatamente.
Via estrada, né?
Então a urna geralmente vai até Rondônia, né, pela estrada, e depois entra em Mato Grosso e vai até Rondolândia. Esse é um dos exemplos. Mas nós temos aqui na região do Pantanal, né, que às vezes requer embarcações. Aqui mesmo, em Santo Antônio do Levejar, a gente tem um local de votação bem de difícil acesso, que nós temos que levar até de helicóptero. Como eu disse...
Quando a gente fala de embarcação, tem parceria com a Marinha do Brasil?
Exato, algumas parcerias com a Marinha, algumas parcerias com o Exército. Essa, por exemplo, especificamente de Santo Antônio, quem vai nos cobrir vai ser a PM, né, o senhor Paer, vai nos auxiliar nesse sentido, que realmente é só um local... Mas esse fretamento envolve mais especificamente realmente a região do Araguaia. Então ele vai levar materiais, né? Leva urna, às vezes uma bateria de sobreaviso, enfim. E também alguns juízes eleitorais que nos auxiliam no dia da eleição. Né? Então a gente tem 57 zonas eleitorais, né? A sede de zona eleitoral, então são 57 municípios. Os demais dos 142, nós nomeamos, indicamos, já estão nomeados, são juízes que às vezes vão de Cuiabá, de Várzea Grande, para auxiliar naquele local específico. Então, o desafio é muito grande. Então, a gente sempre diz que o eleitor que é atendido aqui no centro de Cuiabá tem que ser atendido em qualquer lugar do estado.
Da mesma forma.
Da mesma forma. Não importa se aqui... custa R$1 e se lá vai custar 20.
Uhum.
Né? Mas assim, a gente faz todo o esforço, né? Estados como nosso, como Amazonas, como Pará, realmente a logística é muito diferente. É muito diferente de um estado como Santa Catarina, por exemplo, como Paraná, como São Paulo. Então é um grande desafio, mas assim, graças a esse planejamento prévio, graças a essas parcerias, né, principalmente com as forças policiais, até hoje nós conseguimos abranger, né, distribuir todas essas urnas, comunidades quilombolas. Né? Realmente é um desafio grande, mas a gente tem que estar preparado para isso.
E o espírito voluntário dos mesários, né,
sim,
Mauro? O senhor falou de 30
sim,
mil mesários. É feita uma capacitação permanente a cada eleição, por conta,
sim,
provavelmente, até de novidades legislativas?
Exato.
Já aconteceu? Como é que foi esse
ano? Exato. Até eu estava saindo do tribunal agora há pouco, ali ao lado do tribunal a gente tem a Casa da Democracia.
Sim.
Né? Então ali nós temos um grande auditório. E ali eu estava vendo que várias pessoas já chegando ali à Casa da Democracia para fazer esse treinamento. Né? Então, esse ano, como envolve 6 votos, né? O eleitor vai ter que votar 6 vezes.
6 candidatos.
São 6 cargos.
A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre o cuidado necessário para isso.
E,
né?
E a gente fez questão, Bruno, até de ser presencial esse treinamento. É lógico que a gente tem outras plataformas de treinamento específicas e tal.
Com vídeos orientativos.
Com vídeos e tudo mais. Mas nessa eleição, até por uma recomendação tanto do TSE como nossa, do tribunal, que na medida do possível esse treinamento seja olho no olho.
Uhum.
Né? Então a gente tem algumas novidades. essa questão mesmo dos cargos, do mesário estar calmo ali no dia também, orientar bem os eleitores da ordem de votação, né? E também de o que a gente tem tratado para esse ano muito, com muito cuidado, também a questão de acessibilidade.
Certo.
Né? Que o eleitor, tudo tem que estar preparado para todas as situações. Né? Então, aquele eleitor...
Prevendo a sua condição especial.
Exato, exato. O eleitor que tem algum tipo de deficiência, que nos informe. Né? A gente está tratando de algumas parcerias até com secretarias de municípios, para que, se for necessário, tenha transporte gratuito específico para esse tipo de eleitorado, né? Para que todos votem. Né? O voto é universal... O voto é único, cada um, meu, seu, do qualquer eleitor, tem o mesmo peso. Então, a gente está fazendo todo o esforço e isso envolve um treinamento mais específico. Né? Então, ao longo dessa semana, aqui em Cuiabá especificamente, todas as zonas eleitorais estão treinando essas pessoas. E aqui eu faço, se você me permite, um reconhecimento e um agradecimento a todos. E esses cidadãos que até muitos são voluntários. Né? Então a gente tem muitos servidores públicos, voluntários, professores, enfim. É realmente um exército ali de mais de 30 mil pessoas que se voluntariam, né, para que trabalhem no dia da eleição. Isso é um papel essencial para o resultado das eleições.
É um processo fundamental para a garantia da democracia,
exato.
Né?
Exato.
Envolvimento.
E é uma doação, do seu tempo, uma doação de cidadania mesmo.
Até de acreditar no processo.
Exato,
né?
Porque no fundo, nós trabalhamos, a Justiça Eleitoral trabalha, cuida ali da urna eletrônica, então todos os dados daqui a uns dias vão ser inseminados na urna eletrônica com a foto do candidato, com o número do candidato, com o nome do candidato, com o partido ou coligação que ele representa, federação, enfim. Mas no final das contas, nós entregamos essa urna na véspera da eleição para um cidadão comum. Não é a Justiça Eleitoral que vai abrir a urna e fechar a urna no dia da eleição.
Uhum.
É um cidadão da comunidade, né? Seja um jornalista, seja um professor, seja um enfermeiro, seja, enfim, um estudante. No fundo, todo esse trabalho nós entregamos de forma muito transparente para que um cidadão ali abra e encerre a urna eletrônica no dia das eleições.
Perfeito. Mauro, Aline Ferreira, que a gente estava ouvindo agora há pouco, nossa multitarefa e multitalentosa. Bem-vinda aqui no estúdio, Aline.
Bondade sua, bom dia, Bruno, Jaziel. Saudar também Mauro, Sérgio, Diogo, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. A gente tratar sobre eleições, um momento extremamente oportuno, né? A Assembleia Legislativa que vem cumprindo o seu papel enquanto institucional, dá oportunidade também de comunicação, de levar informação não só para quem está atento, para quem é eleitor, para quem passa por aqui também saber que o Mato Grosso tem essa preocupação em deixar as eleições cada vez mais, eu diria, não digo interessante, mas propícia para ser avaliada com cuidado, né, Bruno? Eu sinto isso por parte das pessoas. As pessoas querem ouvir um pouco mais, querem entender, e essa transparência entre a Assembleia Legislativa, essa parceria com o TRE, também é muito importante.
Exatamente.
Não, exato. É aquilo que eu disse, né? O nosso corpo técnico é muito pequeno. Né? Como a gente havia dito há pouco, são cerca de 600 pessoas. É impossível. Sim. 600 pessoas fazerem eleição sozinhas.
Darem conta de Mato Grosso.
Exato. Mato Grosso é enorme. É o terceiro estado, 900 mil quilômetros quadrados, enfim. É imenso. Às vezes... a gente tem que envolver outras secretarias de Estado, até às vezes uma ponte que caiu na véspera da eleição.
Sim.
Algum rompimento de fibra ótica. São várias situações e nós temos, Aline, também ali no tribunal, que a gente chama de gabinete de gestão integrada.
Sim.
Então, além das forças policiais, por exemplo, companhias de energia elétrica estão conosco.
Como?
para que no dia, ou na véspera ou no dia da eleição, tivemos um problema de um...
Uma escola específica, faltou energia.
Faltou energia. Uhum. Quem que eu vou procurar no dia? Provavelmente eu vou ser um 0800, aí a eleição já foi.
Já foi.
Então nós temos um ponto focal de todas essas, seja de
telefonia... representante da concessionária dentro do gabinete.
Desde agora, Uhum. Ó, então aconteceu algum problema em São Félix do Araguaia de energia na véspera da eleição. Quem que eu procuro? Ah, eu vou procurar o Bruno. O Sim. Bruno que é o responsável. Então facilita também essa Sim. comunicação. Então, daí a importância de termos essas parcerias. Por exemplo, serviço de inteligência da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Já cerca de 2-3 meses, não só de agora, todas essas forças de polícia de inteligência estão nos auxiliando. Desde maio, tem um agente e um delegado da Polícia Federal dentro do tribunal, até para nos auxiliar para eventuais extremos, né? Vai ter algum movimento aqui, ali no estado, vão bloquear alguma rodovia, vão fazer algum atentado, enfim. Financiamento de campanha, né? Organizações criminosas atuando em bairros. Então, tudo isso já está sendo monitorado. Né? Hoje não só, né? Foi-se aquela época que a gente tinha que se preocupar só com a urna, distribuir a urna e fazer eleição.
Sim.
Né? Hoje é uma gama de circunstâncias, a gente falou de acessibilidade, de combate à desinformação, checar todos esses dados de financiamento de campanha, e já tivemos casos como na eleição passada, que foi identificado até de um vereador que foi eleito em Rondonópolis e na prestação de contas com cruzamento de dados, né, seja da Receita Federal, seja do COAF, enfim, se identificou algumas movimentações suspeitas.
Sim.
Né, e foi investigado e chegou-se à conclusão que realmente aquele financiamento era por parte de organizações criminosas. Esse candidato foi eleito. Né? E meses depois, ali por volta do mês de abril, maio do ano seguinte, ele foi cassado. Né? Então,
por conta desse cruzamento de informações de inteligência.
Que envolvem essas parcerias. Hoje, então, essas parcerias são fundamentais para o sucesso das eleições.
Ô, Aline?
Não, tranquilo, pode continuar.
O senhor nos disse que um dos grandes desafios da atualidade é o combate à desinformação, né? Isso. Estamos aí na nova era das redes sociais, das inteligências artificiais, e o tribunal vem com uma parceria bastante interessante com a plataforma Eleven Labs. É uma das mais populares de geração de áudios, né? Tanto de vozes quanto de música. E como é que é essa parceria, Mauro? E qual o objetivo?
Essa parceria até recente, né, através do TSE, da Eleven, da plataforma, realmente é uma das mais reconhecidas e uma das mais respeitadas, né, nesse ramo. Uhum. Então, para esse ano, tanto os candidatos aos cargos do executivo, todos os governadores, candidatos a presidente, e também presidentes dos tribunais regionais eleitorais e do próprio TSE, a ideia agora, nessa próxima semana, gravar. Isso é voluntário, né?
Mas é uma parceria nacional, então,
nacional,
todo nacional. O país.
Mas nós vamos convidar, logicamente, todos os candidatos para que gravem. Isso vai ficar armazenado. E a ideia, no primeiro momento, lógico, se tiver alguma rede social divulgando de forma distorcida a voz, já deve identificar. Mas digamos que passou. Nós temos aí um grande banco de dados para provar que aquilo foi manipulado através Sim. de inteligência artificial, por exemplo. Então, é mais uma segurança, não só nossa, das instituições, mas também dos candidatos e do próprio eleitor. Né, nesse grande combate à desinformação, que eu digo sempre que...
Em qual cenário que pode acontecer? Uma coisa prática para o eleitor visualizar.
Vamos dizer, alguma
caso hipotético.
Plataforma de algum candidato que sempre foi contra, que a gente disse aqui, não é um exemplo. Ele sempre foi contra o aborto.
Certo.
Né? Sempre, a vida inteira ele foi contra o aborto, tal, legalizar de alguma forma, enfim. E do nada sai alguma voz nas redes sociais, enfim, dizendo que hoje ele é favorável. Né? Uhum. Isso é um exemplo bem hipotético, logicamente. Né? Ou que ele vai anistiar tal candidato e agora não vai anistiar mais. Enfim, são várias situações que a gente pode trazer de exemplo. Então, a ideia dessa plataforma é identificar que aquilo é irreal, não é verdadeiro, é mentira, foi manipulado. E, lógico, isso depois encaminhar ao Ministério Público, o Ministério Público apresente alguma representação, que pode se configurar até um crime, né? E essa pessoa vai ser penalizada, com certeza.
O objetivo é tentar impedir, primeiramente, a geração desse arquivo, desse áudio, impossibilitando, isso fica registrado.
Gerar prova para que isso seja realmente punido. É uma das grandes novidades que a gente vai ter agora para
a
eleição.
E como Perfeito. Que está a procura dos candidatos com relação a isso? Tem tido um interesse?
Isso foi bem recente. Foi agora essa semana. Então, a nossa presidente, desembargadora Serli, vai comunicar agora com todos os candidatos ao governo para que realmente façam essa gravação. É importante.
Sim, claro.
Né? Acho que a segurança do candidato e segurança da informação.
Claro.
Né? Isso é um ponto bem importante. E, além disso, nós fizemos, nessa linha também de combate à desinformação, uma plataforma também que identifica ali com scores de identificação, se aquilo é real ou não, que chama Guaiá. Né? A gente certo. Adquiriu uma parceria com a Universidade Federal de Goiás. E Goiás, até me permite dizer aqui, é uma das universidades hoje mais avançadas em inteligência artificial.
Olha que interessante.
Foi a primeira no país que teve um curso específico para inteligência artificial.
Graduação?
Graduação, né? É um dos grandes centros hoje. Até antes de realmente implementar, nós estávamos com algumas dúvidas, né, dessa parceria e fomos. Até eu pessoalmente fui, nosso secretário de TI foi. E realmente ficamos encantados. Assim, é uma universidade que está aberta com parcerias privadas. Então, hoje, se eu chego à Assembleia ou uma grande empresa de telefonia, uma grande empresa de comércio, enfim, chega para a Universidade Federal de Goiás e fala: olha, eu quero desenvolver isso. Vocês podem nos ajudar? E como é feito, né? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, enfim. A universidade realmente tem que estar aberta para essas parcerias. E um dos pontos que nos chamou mais atenção foi isso, que Goiás está aberto a essas parcerias. Em 2024, o TRE de Goiás implementou pela primeira vez isso, né? E agora...
Então isso já foi testado, assim, na eleição municipal.
Especificamente do TRE de Goiás. E agora nós trouxemos. O segundo estado que traz é Mato Grosso.
É uma plataforma voltada para o servidor da justiça ou para o eleitor?
Não, é para nós, para a justiça eleitoral. Mas lógico, nós estamos... Já abrimos isso também ao Ministério Público, né, à Polícia Federal. Então, basicamente, teve uma notícia que houve uma representação dizendo que aquela notícia é falsa ou que foi manipulada através de inteligência artificial e tudo mais.
Uma denúncia, em termo popular, denúncia, assim, vamos
seja
dizer.
Seja pelo aplicativo Pardal, seja pela ouvidoria, ou seja uma representação mesmo. Então, hoje nós temos no tribunal três juízes que julgam dia a dia exatamente essas questões de propaganda eleitoral.
Sim.
Então, essa plataforma é mais um auxílio, se realmente aquilo é verdadeiro ou não. E ela traz ali praticamente 99,9% se é real ou não é real. Então, vai nos auxiliar muito e já está nos auxiliando para esse grande desafio que eu digo sempre também, que é um desafio mundial, não é só na eleição Sim. brasileira. Né? A gente vê nas eleições dos Estados Unidos, vê na eleição do México, vê... em várias, é um desafio
global.
Mundial mesmo, não tem como a gente fugir disso.
E ele muda a todo momento, né?
E muda a todo momento. Então, hoje é assim, amanhã já é outro tipo, né? Chamadas deepfakes, que altera vozes, altera até a sua imagem, enfim. Mas assim...
A plataforma avalia, então, vídeos, áudios, textos que estão disponíveis na rede.
Notícias mesmo.
Notícias.
Ó, candidato tal fez isso, que absurdo e tal, tal, tal. Então, ela pega, ela tem, através ali da inteligência artificial, ela pega vários sites, vários jornais, várias emissoras de rádio, de TV, enfim. E ela dá um ranking ali, se aquilo realmente é real ou não. Então, vai nos auxiliar em muito.
Os números, inclusive, mostram que 56% dos conteúdos digitais hoje elas são gerados por IA. E esse número, eu acredito que ele também tem alterado, sim, justamente nesse período, né? Sim. Como é que a Justiça Eleitoral se prepara, já está atuando com certeza, para realmente fazer o seu papel e resguardar aí a sociedade mato-grossense, tomar a decisão correta e escolher de fato o candidato com as melhores propostas e não seja enganado por uma estratégia da inteligência artificial.
Exato. E esse movimento, estava lembrando aqui, né, ele começou praticamente nas eleições de 2018 para 2020. Né? Uhum. Eu lembro muito bem que acho que foi no segundo turno, no primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno de 2018, que realmente foi a percepção nossa, até por conta do histórico, né, das eleições, era que o embate ia ficar entre os candidatos. E teve um movimento muito repentino à época, o embate praticamente acabou entre os candidatos e se voltaram os ataques para a Justiça Eleitoral. E confesso, não só eu, mas a justiça como um todo, não estava preparada para aquele momento em 2018 de combater isso. Né? Era uma novidade.
Sim.
Né? Então,
foi inédita essa.
Foi inédito.
Essa ação voltada para a Justiça Eleitoral.
A gente já tinha alguns indícios ali da eleição anterior que foi nos Estados Unidos, até mudança de voz do Obama e tudo mais. Mas no Brasil esse fenômeno começou, eu lembro muito bem, em 2018, entre o primeiro e o segundo turno. A partir dali, houve uma evolução muito grande. Isso a gente está falando de 8 anos. Sim. Né? A partir dali, a Justiça Eleitoral falou, opa, eu tenho que me movimentar.
Sim. Né?
E a partir daí, Bruno, a Justiça Eleitoral começou esse tipo de parcerias. Então, a gente sabe que a desinformação, a mentira, a inverdade, você combate somente com informação verdadeira.
Com dados.
Com dados reais. Só que, como você disse, Aline, também tudo está muito, muito rápido.
Sim.
Né? A nossa vida está mais rápida.
Com certeza.
Né? O nosso trabalho está mais rápido, enfim. E a partir daquele momento, a Justiça Eleitoral, como um todo, falou, olha, nós precisamos de parceiros. É impossível a Justiça Eleitoral trabalhar sozinha nesse combate.
Reconheceu a própria limitação.
Sim, sim, isso é uma coisa muito legal e de forma muito transparente dizer isso, que a partir dali nós começamos essas parcerias com a Polícia Federal, né, com as polícias civis, com os serviços de inteligência da própria Polícia Militar, a BIM, né, o Serviço de Inteligência do próprio Exército, e também hoje com essas novas ferramentas, como eu disse, com a Guaiá e tudo mais. Né, existe também uma grande parceria da Justiça Eleitoral hoje com essas grandes plataformas, como a Meta e tudo mais, com o Facebook, com o TikTok, enfim, para que tudo que for ali, que seja tudo muito rápido, de eu poder tirar no ar, se eu identifiquei alguma fake, alguma deepfake, alguma coisa, se o juiz ali deu uma determinação para retirar do ar, que seja o mais rápido possível. Então, o que levava, por exemplo, em 2018 e 2020, levava um dia para tirar do ar, hoje, praticamente, em questão de minutos, a gente já consegue, através dessas parcerias, tirar do ar. Né?
Essa velocidade é importante, Mauro, porque a gente tem que falar para o eleitor a diferença entre destruir uma reputação, sim, e reconstruí-la.
Exatamente.
Ou seja, são velocidades completamente distintas, né? Então, exato, a justiça tem que agir de forma célere.
Exato, é aquilo, né? É uma campanha, lógico, tem embates, tem disputas, mas não pode ser uma guerra e ser uma guerra desleal. Né? Então, a gente até, nesse primeiro semestre, a gente fez vários eventos com os partidos políticos, com os candidatos, com os advogados dos candidatos, para que também nos auxiliem, né? Uhum. Para que não seja a campanha, seja uma baixaria, seja um vale tudo, que realmente, na medida do possível, a campanha seja num nível de levar propostas ao cidadão. Né? Então, até uma campanha educativa, uma campanha...
Claro.
Não é porque eu preciso de voto que vale tudo.
Sim.
Né? Mas isso hoje a gente reconhece que está tudo muito rápido e graças a essas parcerias, eu acredito que a gente tem evoluído bem. Eu acho que o Brasil é um exemplo para o mundo. Né? O Brasil é muito grande. A gente fala aqui de... São 158 milhões de eleitores. É muita coisa. Né? E do tamanho do Brasil. Então, eleição do Brasil... Ah, por que que não volta o voto do papel, alguma coisa? Isso até que seria possível no Uruguai, por exemplo.
Esse é um questionamento ainda que a Justiça Eleitoral precisa responder recorrentemente?
Menos.
Inclusive tem sido delegado por alguns presidenciáveis, né? Sim. Tem uma emissora, inclusive, de televisão que começou a fazer as entrevistas com os candidatos a ser presidente da República. E ontem, eu excepcionalmente parei para assistir de um determinado candidato, que ele falou justamente sobre isso.
O voto impresso.
Não de uma forma direta, mas até subliminar, fazendo alguns questionamentos sobre a validade das urnas eletrônicas e por que não voltar ter os votos impressos. Mas foi justamente isso que na hora eu deduzi. E acredito que milhares de eleitores também imaginou como, né, num país como o nosso, a dimensão que é o Brasil, a gente imaginar de ter eleições novamente a papel. Impossível.
E com a velocidade de hoje.
Não dá.
Né? E isso é histórico. Até então, ali em 1996, né, que foi a primeira eleição com a urna eletrônica, havia muita fraude. Todo mundo sabia disso.
Uhum.
Né? Então...
A fraude na cédula, ela é muito mais possível do que...
O mesário ali, o fiscal, enfim, ele tinha que interpretar número. Se era um 7, se era um 1, se era um 9, se o 0 era 0, se era um 8. Assim, uma coisa absurda. É. E tinha nome também, se era M, se era N... É um absurdo hoje você pensar nisso. E as eleições, eu cheguei a pegar uma das últimas eleições no tribunal que a contagem era em cédula, que levava uma semana. Né? Eleição para prefeito levava uma semana. E era recontagem, era impugnação. Não.
É questionável, né?
E tinha um mapa que você, depois de confrontar ali as cédulas, você passava isso para o mapa. Fulano, Bruno teve 80 votos, a Aline teve 95 votos.
Mapa da eleição, é isso?
Mapa,
da votação.
Tinha fraude. Você colocava lápis e depois, às 5 da manhã, você mudava.
Porque tem muito mais seres humanos envolvidos em todo o processo,
claro.
Né?
Lógico. É a mesma coisa de cheque, de... Né? Você fraudava cheque, você mudava o número ali do cheque às vezes. Sim. Enfim, hoje no mundo que a gente vive hoje é praticamente irreal, impossível a gente retroceder nesse sentido.
De toda forma, a cada eleição a Justiça Eleitoral convida todos os envolvidos no processo para a checagem dessa integridade, né? Como que a gente fala em palavras simples para o eleitor essa checagem?
De forma muito transparente, ao longo, por exemplo, desse ano, o TSE, por exemplo, em nível nacional, eu acredito que foi no mês de março, abril desse ano. Então, por 3 dias, o TSE chama, abre um edital, quem quiser. Seja professor de universidade, cientista, estudante, peritos da Polícia Federal, do Exército, da ABIN, enfim, representantes de partidos, candidatos. Você tem 3 dias ali, a Justiça Eleitoral falou, olha, toma aqui, a urna eletrônica é essa.
Uhum.
Né? Todos os componentes estão aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com a urna eletrônica.
Fica à disposição.
Hackear, enfim.
Tente invadi-la.
Exato.
Termo
Tenta
popular.
Invadi-la. Uhum. E no período de votação, que é no caso de Mato Grosso, das 7 às 16 horas. Até hoje, e isso eu digo com certeza absoluta para vocês, até hoje não se conseguiu. Porque a urna eletrônica, primeiro, ela é ligada numa tomada, ela não está ligada em rede.
Certo.
Né, que é um dos grandes questionamentos. Ah, está ligada em rede. Não está. Né, a urna eletrônica, ela está ligada numa tomada ali numa sala de aula. Mas ao longo desse período, de 1996 para cá, são 30 anos. Hoje, só para nós termos uma noção. Ah, eu consegui romper uma barreira. Barreira 1 vencida. Vamos supor como se fosse um jogo de Sim. videogame. Barreira 1 eu venci, barreira 2 eu venci, barreira 3 eu venci, barreira 4 eu venci. Só que hoje nós temos 30 barreiras de segurança para que sejam vencidas.
30 camadas.
30 camadas de segurança, né? Que é muita coisa.
Uhum.
A urna hoje está mais moderna, pode ser que a aparência não esteja tão... Né?
Sim.
Então,
tá do mesmo jeitinho ainda,
tá do
né?
mesmo jeitinho, das mesmas teclas de cores ali, mas dentro dela nós temos vários componentes. Então hoje são cerca de 30 camadas de segurança que você tem que vencer para tentar fraudar alguma coisa. E até hoje, com esses eventos que o TSE faz, com eventos que a gente faz aqui também, abrindo a urna para que quem quiser, não tivemos notícia até hoje de que todas as camadas foram vencidas. E esses eventos são bem interessantes, até que surgem ideias.
Sim, claro.
Né? Às vezes um perito da Polícia Federal fala, olha, vocês podem melhorar nisso. Sim. Algum cientista fala, melhora isso. Isso seria mais interessante. E a gente tem adotado isso
uhum.
de forma muito transparente. E agora, no mês de setembro, nós fazemos o que chamamos de carga e lacre das urnas, né, que é uma cerimônia aberta. Então convidamos toda a imprensa, todos os partidos, todos os candidatos, enfim, para que vão ao tribunal e realmente assistem ali, participam. É nesse momento que a urna, nós inseminamos na urna todos os dados para as eleições, e só que infelizmente poucas pessoas participam. Mas nós...
É recorrente isso também,
exato,
né?
Exato.
São ações assim, de suma... democracia, né? A gente percebe essa preocupação da justiça eleitoral com o passar das eleições, com o passar dos processos, se tornar realmente unanimidade, de forma unânime, colocar isso à disposição da sociedade. Isso é muito importante. E para você, ouvinte da Rádio Assembleia, que tem acompanhado essas entrevistas, a preocupação que a rádio também tem em trazer o TRE, né, para bater esse papo, para elucidar as dúvidas, você também pode entrar em contato conosco. Vamos repassar aqui o nosso zap, né, Bruno?
Vamos.
É importante. O telefone para contato da Rádio Assembleia é o 659-9689-8950. 659-9689-8950. É um canal totalmente interativo, à sua disposição para que você tire suas dúvidas e se sinta confiante, né, realmente para poder participar de mais uma vez esse processo democrático que são as eleições.
Com as informações oficiais
Exatamente.
Da Justiça Eleitoral. O senhor falou de inseminar dados, né, e falamos sobre 6 nomes que serão escolhidos. O senhor falou antes do ao vivo, serão 25
tecladas
assim, na urna.
Exato.
Vamos trazer, doutora, a ordem de votação?
Não, isso eu até agradeço essa oportunidade, que é um dos pontos mais importantes no dia da eleição. Então, são 6 cargos. Então, primeiro, você foi habilitado, entregou seu documento ali no terminal, tal, habilitou, você vai para a cabine de votação.
Ali deixa o celular com o mesário.
Deixa o celular, ou se for algum policial que tiver com arma, deixa a arma ali e tal, enfim.
Então, por isso
momento,
já é importante ter uma colinha.
Exato. O que nós recomendamos, que leve um lembrete, que leve uma colinha, que é difícil realmente você guardar vários dígitos, vários números, e são vários cargos, são 6, né? Então, nós temos... Então, primeiro, a urna eletrônica vai aparecer para você, para deputado federal. O primeiro que a gente vai votar esse ano é deputado federal.
Olha, eu já achava que era presidente.
Primeiro deputado federal.
Uhum.
Eu
segundo,
também.
Segundo, deputado estadual. Aí nós vamos, primeiro cargo de senador, segundo cargo de senador. Né, lembrando que são 2 vagas para Senado
Sim.
esse ano. Penúltimo, governador e por último, presidente da República.
Achando que era o primeiro.
Então, alguma razão específica para isso ou não?
Isso até uma ordem fixada até pela própria lei, que passa pelo Congresso Nacional.
A legislação.
O que se observou no passado? Que as pessoas votavam, a urna abria primeiro para presidente e governador, por exemplo. as pessoas votavam para presidente e governador e já não votavam mais para os deputados.
Que tende a ser aquele voto mais ideológico, exato, da paixão, vou exato, para votar exato. Nesse candidato.
Então, mais cargos do executivo e deixava o cargo proporcional de deputados e a gente tinha muito voto em branco nesse sentido.
O uso do celular, ele é possível? Eu posso levar o celular para a urna?
Para a urna, não. Para a urna, não. Desde a eleição de 2022, né, que está proibido, que ali o voto é secreto. Né, e não é secreto de hoje.
Então,
né?
A colinha não pode estar no celular, deixar isso bem claro.
Não, no celular não.
No papelzinho.
Nós vamos até... nós estamos adquirindo agora, e isso a gente deve distribuir para todas as zonas eleitorais, cerca de 1 milhão de colinhas que nós vamos fazer.
Certo.
Né? Vamos fazer esse esforço, não confesso que não estava...
Ali na entrada dos espaços das escolas...
Isso, então ali no terminal do mesário, ali uhum. onde você entra na sala de aula ali para votar, nós vamos estar distribuindo já na ordem correta. Ah, não lembro, eu não trouxe a minha colinha, não trouxe o meu lembrete. Vai estar uma quantidade ali proporcional, logicamente, né, aos locais de votação... Mas nós estaremos distribuindo também esses lembretes, essas colinhas, para que o eleitor realmente não esqueça, né, e é natural, a gente fica até ansioso ali, né, na hora de votar, às vezes dá um branco ali e tal, fica nervoso e tudo mais. Então, leve de casa, em breve também a gente vai estar disponibilizando esse lembrete, essa colinha também no nosso site, que o eleitor possa imprimir.
Ótimo.
Né? Até pensando agora aqui, a gente pode fazer também uma parceria com a Assembleia também colocar no site, outras Bacana. Instituições, como TJ, como Governo do Estado, enfim. Vamos pensar algo desse tipo também.
Caso
Mas
alguém,
é importante.
Caso alguém resolva, de fato, levar o telefone para a urna, que já viu várias coisas, insistir nisso, é o meu direito levar o celular.
Não, isso é proibido. Na verdade, sempre foi proibido. Né? O voto é sagrado. Né? Você não, a única coisa que o eleitor pode, o eleitor com deficiência, se ele necessitar, ele pode levar alguém
com ele.
De sua família, de sua confiança, algum cuidador e tal, com ele na cabine, né, na cabina de votação. Mas com celular realmente é vedado.
Agora, Mauro, para a população de Mato Grosso no geral serão 6 votos, mas temos uma particularidade aí. Estamos falando de Primavera do Leste, Poxoréu, Colniza e Cotriguaçu. Foi aprovada uma lei recente aqui na Assembleia Legislativa para a realização de plebiscitos, em que essas populações vão decidir sua votação sobre emancipação de distritos, né? Como é que vai funcionar isso?
Exato. Foi agora recente, né? A Assembleia aprovou uma lei, essa lei foi encaminhada para o TRE e agora, salvo engano, no início deste mês, né, nós aprovamos uma resolução nesse sentido. Então, no segundo turno, não vai ser no primeiro turno, no segundo turno, até para não gerar mais confusão, né,
para o eleitor. Ah, sim, que é a quantidade de...
Exato, porque senão seria mais um voto ali que o eleitor vai ter que dar. Então, para evitar essa confusão, ali nesses 4 municípios, né, que você disse, ali é Poxoréu e Primavera, envolve uma questão de um distrito.
Isso.
Né? Se o distrito tal vai pertencer ao município de Poxoréu ou ao município de Primavera.
Distrito Nova Poxoréu, inclusive,
exato.
É o nome.
Então, uma pergunta bem simples, ou sim ou não. Né? Mas isso vai ser realmente no segundo turno. E também ali em Cotriguaçu
e Colniza,
né? Que a gente vai ter também no segundo turno, somente esses eleitores... O eleitor de Cuiabá não vai votar nesse sentido, o eleitor de Várzea Grande não vai votar, enfim. Só realmente esses 4 municípios que no segundo turno vai ter que fazer uma opção ou pelo sim ou pelo
Os
não.
Os eleitores de todo o município ou do distrito
município.
Especificamente?
De todo o município.
De todo o município. Não tem como separar.
Não tem como separar porque é um interesse, digamos assim,
de toda a
tanto
comunidade.
De um lado como de outro. Né? Então... por ser mais democrático, faz-se essa opção. A gente vai ter isso também no Paraná. Né? Paraná vai ter um plebiscito também, muito parecido com o nosso. E a gente chegou à conclusão que seria realmente melhor no segundo turno para evitar a confusão para o eleitor.
A ordem vai ser também, você já consegue falar para a gente, se vai estar no início da votação, vai ser no fim?
É, vai ser no fim.
No fim.
No fim. Então, se tivermos segundo turno para governador e presidente da República, por certo. Exemplo, ele vai votar em terceiro lugar nesse plebiscito. Entendi. Agora, e vai ter opção ali, opção 1 é o sim, opção 2 é o certo. Não.
Vai votar, então, obviamente, nos números, né? Um ou dois.
Isso também para não gerar confusão para os demais eleitores, isso vai ser bem divulgado localmente.
Perfeito.
Né? Então, as zonas eleitorais envolvidas vão estar divulgando nesse sentido o plebiscito.
9:57. Bom, estamos quase no final do programa Painel. Lembrando, né, Aline e ouvintes, que daqui a pouco temos sessão plenária, primeira do dia.
Isso.
Conversamos hoje com o Mauro Sérgio Diogo, diretor-geral do TRE Mato Grosso. Já quero agradecer imensamente a disponibilidade do senhor representando a Justiça Eleitoral e a gente fechar com essa dobradinha já histórica, Assembleia Legislativa e TRE, juntos nessa ideia de consolidação da democracia, né, Mauro?
Não, eu que agradeço mais uma vez. Realmente é um prazer, uma honra estar aqui, né, levando informação, né, para o eleitor, para o cidadão, e agradecer mais uma vez essa parceria, né, que é histórica, né, já vem de vários anos, a parceria TRE com a Assembleia como um todo, sejam em campanha, sejam em divulgação de notícias, seja no atendimento aos eleitores, né, várias vezes durante esses anos nós tivemos um posto aqui de atendimento ao eleitor. Então, sempre que a gente necessitou, sempre que a gente precisou realmente da Assembleia, a Assembleia sempre foi uma parceira de ponta, e vamos repetir esse ano para o dia da eleição, né? Então, vocês sempre comparecem ali, a apuração e totalização das eleições, nós vamos repetir esse ano também na sede do tribunal, né? E vocês levam lá o caminhão com toda a equipe, né, de som, né, com toda a qualidade e tudo mais. Então, realmente, é uma parceria que deu certo. E se depender do tribunal, nós vamos continuar por vários anos aí com essa parceria. Então, agradeço realmente o espaço. Estamos sempre à disposição.
Em nome da democracia, né, que é difícil, é barulhenta, mas é o que de melhor a gente, enquanto sociedade, já conseguiu construir, né, Mauro?
Exatamente, exatamente. E que o eleitor, né, no dia da eleição, vote consciente, né? Investigue o perfil dos candidatos, a plataforma, as propostas dos candidatos, né? Ouve algum debate, enfim. Hoje nós temos no site da Justiça Eleitoral ali as plataformas de governo que foram registradas, enfim, que ele vote consciente, que não entre em questões da conversa, o seu voto vai ser identificado? Não vai ser identificado. Vote tranquilo, vote em quem você quiser, em quem você deseja, leve um lembrete, né? Lembre também do horário das 7 às 16 horas, então participe, não crie confusão no dia, não peça voto no dia que realmente é proibido, e exerça esse grande direito, esse grande direito de cidadão, para que a gente tente mudar e melhorar os destinos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país.
Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Obrigado.